Para vocês que acompanham o Portal Só Derby, mais uma entrevista especial. Eu estou aqui na linha com o jornalista Irlan Simões, ele que é o organizador do livro Clube Empresa, Abordagem Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. Eu estou aqui para conversar com ele. Tudo bem, Irlan?
Parabéns, pessoal do Só Derby, prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema que me interessa muito.
Ô, Irlan, quando é que você teve a ideia de fazer esse livro?
Eu sempre tive um interesse muito grande sobre esse tema, porque quem não me conhece, deixo claro aqui que eu sou torcedor do Sport Clube Vitória. Eu sou de Salvador, da Bahia, apesar de viver no Rio de Janeiro há mais de 5 anos. E o Vitória foi um clube que teve uma experiência de clube empresa ainda em 98. Em 98 ele cria a Vitória SA, em 2000 acaba vendendo 49% e posteriormente, logo depois, 51% das ações da Vitória SA para um grupo argentino, o Excel Group. Era um grupo financeiro, na época estava muito bem cotado, comprou as ações de Vitória. E o resultado dessa experiência do Vitória foi muito ruim. Né? Então, eu fui parar na Série C em 2006. Inclusive, um dos rebaixamentos do Vitória foi contra a própria Ponte, né? Então, para mostrar como tem uma coincidência grande aí. O Vitória foi rebaixado para a Série C em 2006, muitas dívidas, né, decorrentes dessa experiência da SA. O proprietário, né, das ações, o Excel Group, basicamente abandonou o Vitória e o clube teve que se restabelecer nos anos seguintes. Como associação de novo, né? Deixou de lado a ideia de SA, enquanto a associação se restabeleceu, voltou para a Série A, chegou à final da Copa do Brasil, etc. Então, esse foi um tema que sempre mexeu muito comigo enquanto torcedor, né? Nos anos seguintes, me formando jornalista, depois entrei no mestrado, doutorado, né? Me tornei um pesquisador de bola de fato. Então, sempre tive esse assunto como algo de interesse próprio e por uma experiência própria, né? Evidentemente. E o livro acaba sendo a consumação de um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, quase 10 anos. Também a partir dos contatos que eu fui criando nesse trabalho jornalístico e de pesquisa sobre o tema do Clube Empresa. Né? O livro ele é, na verdade, um compilado de artigos de outros pesquisadores e também textos de torcedores que experimentaram isso no seu clube. O Sevilla da Espanha, o Belenense de Portugal, o Racing da Argentina e a Universidade do Chile, lá do Chile. Então, ele é fruto de 10 anos de trabalho, assim, de contato, também da generosidade das pessoas que toparam escrever por isso.
Você conseguiu encontrar pontos em comum nesses exemplos que você acabou coletando de outras pessoas, do Racing, do Sevilha, do Belenenses e de outros clubes e empresas que fracassaram pelo mundo?
Pontos em comum são muitos, né? Na verdade, você só tem que contextualizar cada processo histórico de país a país. Muita gente não entende, por exemplo, que clubes espanhóis até 1992, né? Ou seja, muito recentemente, se você pensar a história do futebol, os clubes espanhóis eram associações civis iguais ao clube brasileiro zero, que foram obrigados a virar empresa porque tinham muitas dívidas, como o clube brasileiro também tem. Entretanto, eles têm mais dívidas hoje do que tinham na época de associação, né? Então, se você for para Portugal, que é logo ao lado, o mesmo processo acontece apenas 4 anos depois, né? Em 96, os clubes portugueses foram obrigados a virar empresa. Também eram associações igual aos clubes brasileiros. Né? Então, assim, a grande questão desse debate, como a gente está trazendo, né? Esse tema está voltando a ter importância no Brasil, tem dois projetos de leis correndo, né? Muito lobby em cima da ideia de que os clubes têm que virar empresa para solucionar esse problema. A grande questão que a gente tenta frisar sempre, no livro isso fica muito óbvio, e nos debates que a gente faz em outras oportunidades, é que pouquíssimos clubes na história, seja na Europa, seja no Brasil, aí é óbvio que o Brasil sabe disso, se transformaram em empresas, deixaram o formato de associação para se transformar em empresa por conta própria, num processo voluntário, planejado próprio. Tanto na Itália, como na França, como na Espanha, como na Alemanha, onde tem um formato bem diferente, mas também há uma obrigação, quanto em Portugal, Suécia. Você vai rodar o mundo inteiro, você vai ver que só viraram empresa porque um projeto de lei foi aprovado, obrigando que faz com que os clubes virassem empresa. Né? Sempre se entendeu, até mais ou menos ali, início dos anos 2000, que os clubes, se virassem empresa, seriam melhores geridos, seriam melhores controlados, deixariam de ter dívidas e não, enfim, sonegariam impostos, etc. O que a gente sabe nos tempos atuais é que tudo isso é um grande passa, né? É uma grande inverdade. Não aconteceu. Pelo contrário, os clubes são mais endividados hoje do que eram quando era associação. Certo? Aí a grande questão é a própria estrutura do futebol. O futebol é um negócio muito deficitário para o dá muito dinheiro para jogador, dá muito dinheiro para empresário, é muito bom para os patrocinadores que conseguem expor todas as marcas, é muito interessante para os donos de clubes ganharem politicamente no comando dos clubes, mas em termos financeiros, o negócio do futebol é quase que invariavelmente deficitário, porque eles sempre gastam muito mais e conseguem arrecadar. Se não fizerem isso, não conquistam absolutamente nada. Então esse é o grande X da questão.
Por quê? Eu queria que você explicasse mais de maneira pormenorizada o caso do Belenenses, que eu acho que o caso do Belenenses é algo que nunca aconteceu no futebol mundial, né, Irlan? Quer dizer, a coisa chegou a tal ponto que os torcedores se divorciaram do clube, podemos dizer assim?
O caso do Belenenses, assim, ele é um... Não é que nunca aconteceu, né? Tem muito caso parecido. Ele talvez seja um caso mais extremo, onde os torcedores e os sócios do clube tomaram a decisão que... Parece uma loucura, mas é algo que para eles é de muito orgulho, né? Tanto que a diretoria do clube que elaborou essa ideia, ela foi inclusive reeleita pelos sócios do clube Belenenses. É o que acontece em Portugal. É diferente da Espanha, onde os clubes, praticamente as associações foram extintas, e o clube como um todo virou empresa, né? Em Portugal, eles deram a opção de que os clubes pudessem continuar existindo enquanto associações. Entretanto, essas associações deveriam criar uma SAD, né? Uma sociedade anônima. Essa empresa, essa SAD, de fato, seria a comandante, né? Do futebol do clube. Então, todo o recurso que entrasse e saísse futebol teria que pertencer a essa SAD. A associação poderia partar da SAD, mas não necessariamente ser a proprietária da SAD. Aí o que acontece? O Belenenses passou provavelmente um momento difícil financeiro. Chega um investidor, que é a Codecid, SAD, é um grupo local, grande ingerência no poder de Portugal, e fala, nós vamos comprar aqui 90% dessa SAD. E aí o clube fala, tudo bem, você compra, você vai resolver nossos problemas de dívidas pontuais, mas, em determinada data, nós teremos a opção de compra, vai ficar acertado que você vai controlar o futebol do clube, vai explorar financeiramente o futebol do clube, mas em tal data X, essa SAD, né, vai ter que voltar para o controle da associação, dos sócios do clube, etc. Quando chega essa determinada data, né, depois de não resolver problemas financeiros do clube, depois de não ganhar, né, não atingir nenhum resultado esportivo relevante, depois de deixar de usar a divisão de base do clube, ou seja, de valorizar os ativos que pertencem à associação, depois de deixar de pagar aluguel do estádio, como estava, né, acordado no contrato entre clube e Codecid, né, dentro da SAD, a Codecid simplesmente se negou a devolver a SAD para o Belenenses. Se negou, do que descumpriu, né, rasgou o contrato que eles tinham acordado anos antes, na frente dos sócios, dos torcedores do Belenenses. Foi parar na justiça, como se trata de um grupo que tem uma grande influência política em Portugal, a justiça deu razão à Codecid e não ao Belenenses enquanto clube de futebol. Como medida drástica, uma forma radical mesmo de lidar com a sua o clube de futebol do Belenenses decidiu criar um novo time, né, organizar um novo time, agora com jogadores só de divisão de base, né, um time que eles chamam de amador em Portugal, e inscrever esse time na sexta divisão. Então, o que acontece em Portugal? Você é obrigado a ter um time como SAD, como empresa, apenas na primeira e segunda divisão. Então, se o time está lá inscrito com o nome Belenenses, está na primeira divisão, sob o controle da Codecid, o clube de futebol, os Belenenses, enquanto associação, ainda tem o direito de inscrever um time amador na divisão inferior. E a ideia deles é essa, né? O time já subiu uma divisão, esse ano provavelmente subirá outro, porque de fato tem um nível técnico muito mais alto, enquanto isso eles ficam na justiça tentando deslegitimar esse time que está na mão da Codecid SAD. O que acontece, por exemplo, é que um dos processos que eles colocaram para correr no ano retrasado foi de uma disputa sobre as marcas do Belenenses. A Codecid atualmente está proibida de usar o escudo do Belenenses e o nome do Belenenses. O time da Codecid chamou ele de B SAD. O nome do time é um B, basicamente B. E aí, o que acontece com consequência disso? Os torcedores e sócios do Belenenses, que ainda não acreditavam que o clube estava rompendo com a empresa, agora sabem que aquilo não representa mais o Belenenses que ele conhece. O Belenenses hoje só existe um, que é o que está sob o controle da associação. Ou seja, isso pode acontecer, inclusive, no Brasil. Não duvido.
Nós tivemos também casos de projetos de lei para se forçar a virar empresa, né? Até em países aqui da América do Sul, não é isso, Irlan?
Na verdade, no Brasil, a Lei Pelé, né, que é aprovada em 98, originalmente, ela obrigava os clubes a transformar em empresa. Então, tanto o Vitória, como eu já mencionei, quanto o Bahia, eles apenas se anteciparam à obrigação, eles foram os primeiros a fazerem isso. Mas lá em 2000, já no ano de 2000, essa obrigação cai. Né? A ideia era que o clube tivesse 2 anos de adaptação, né, de possibilidade de resolver nessas, né, contas, né, se planejarem melhor. Mas em 2000 isso cai, essa obrigação, e explica muito bem por que nenhum clube brasileiro virou empresa. Seja grande, seja médio, seja pequeno. Claro, você tem muito caso de clube pequeno que virou empresa, e enfim, pode até falar sobre isso mais para frente. O caso mais marcante na América do Sul, sem dúvida, é do Chile. Né? Teve esse processo de obrigação de virar empresa. Quem acompanha o futebol latino-americano, acredito que os seus ouvintes conheçam também, da ponte da Revolução Americana, né? O Guarani também tem uma história para contar. Futebol do Chile, a partir de 2005, foi todo transformado em empresa na primeira e segunda divisão. Os resultados financeiros hoje são piores do que eram quando os clubes eram associações também, né? Tem dois artigos que explicam muito bem essa história. E, do ponto de vista esportivo, o futebol chileno é basicamente insignificante no continente. Tem resultados muito piores que os uruguaios, que os paraguaios, que os colombianos. Então, há de se colocar muito como exemplo, né? Muito mais próximo do Brasil do que a Espanha, onde muitos falam que deveria ser o parâmetro brasileiro. O futebol do Chile está aqui do lado, está dizendo, ó, não é assim que funciona. Não é porque os clubes vão ter donos e vai ter uma mesada, né? O dono vai dar uma mesada e comprar jogador a todo instante. Não funciona assim. É muito pelo contrário. Então, não dá garantias nenhuma de que o clube, enquanto empresa, vai se transformar numa máquina de disputa esportiva. Internamente, você pode dizer, obviamente, que o Colo-Colo foi melhor que o Curicó Unido. Pode falar que a Laú é melhor do que a Católica. Bom, mas o teste mesmo do clube chileno é o campeonato continental, né? Que é a Libertadores, que é a Sul-Americana. E os resultados dos chilenos é simplesmente insignificante, né? É medíocre, não sei, coisa pior. Uma grande questão também que existe no Chile, existe um pano de fundo, né, de bastidores desse processo de transformação dos clubes chilenos obrigatoriamente, se remete necessariamente a um interesse político determinado grupo eleitoral, né, do Chile. E logo após a transformação de empresa, comanda o Colo-Colo, faz grande investimento, conquista 4 campeonatos seguidos, né? 4 campeonatos nacionais seguidos, e o presidente acaba sendo eleito presidente da República. Né? O Sebastião Pinheiro, ele foi o grande impulsionador da transformação de empresa. Ele era torcedor da Universidade Católica, nunca foi torcedor do Colo-Colo, mas se torna dono do Colo-Colo. Ganha 4 campeonatos seguidos e aí é eleito, né? Claro, pelo glamour, pelo luxo que o futebol traz com seus envolvidos, ele acaba eleito presidente da República. Então, o objetivo dele sempre foi esse, né? Ninguém duvida disso, e explica muito o que foi o processo no futebol.
Orlan, nós vivemos um momento em que a democracia está sob constante ameaça nos 5 continentes. A direita acabou tomando poder, acabou impondo alguns dogmas, né? E nós vivemos um momento muito delicado. Os clubes associativos, eles, por mais que eles tenham falhas, eles têm a democracia como pressuposto básico. Esse momento que nós acabamos vivendo, de cerceamento da liberdade de expressão, de governantes que querem o totalitarismo, que flertam com o autoritarismo, acaba sendo um terreno mais fértil para se propagar as virtudes, entre aspas, né, do clube-empresa?
Depende, né? Você está falando de um movimento populista, né, que a gente tem a nível global, muito bem por conta de um domínio que eles possuem sobre as redes sociais, capacidade de espalhar mentiras, né, as chamadas fake news, ou teorias conspiratórias ou verdadeiras paranoias, né, que se revertem em ganhos políticos. Mas é muito relativo, porque cada país tem a sua história. Né? Então, talvez até defender associações pode entrar nessa agenda política. A questão do futebol, clube se transformando em empresa, sim, tem uma finalidade ideológica muito grande, mas não necessariamente está representada nos tempos atuais nesse tipo de populismo de extrema-direita. Para mim, está muito mais representado naquele extremismo liberal. Né? Você tem uma força muito grande de pensamento liberal no Brasil, no mundo, alguns gostam de chamar o nome neoliberal, né? Depois, se quem quiser usar esse termo ou não quiser, mas existe um extremismo liberal, que é pouco falado, e é essa ideia de que só o mercado vai solucionar as coisas da nossa vida. Né? Se não existe mais sociedade, se não existe mais interesse público, se você não pode mais ter uma Petrobras induzindo o desenvolvimento econômico, a Petrobras agora tem que virar uma empresa privada, né, para dar dinheiro para um punhado de milionários, quando você fala de clube de futebol, é a história mesmo. Nossos clubes não podem mais ser clubes, simplesmente porque o objetivo deles deve ser futebol. Nossos clubes agora devem virar empresas para dar dinheiro para os seus envolvidos e, por isso, temos que acabar com as associações. Esse é um argumento extremamente coeso para quem defende a ideia de clube-empresa. Você pode perceber que isso vai se repetir em muitos formadores de opinião, jornalistas, advogados, lobistas, essas empresas de consultoria financeira. Isso vai estar sempre presente no discurso dele. Não à toa que no capítulo introdutório do livro Clube Empresa, eu dedico boa parte, que é o que eu escrevi, para falar sobre isso. Né? O viés ideológico que está por trás dessa discussão de Clube Empresa. A gente não pode perder de vista que, assim como várias outras coisas da sociedade, não se concebe que eles podem ter apenas uma finalidade pública, porque é necessário que muitas coisas na vida tenham finalidades públicas, e não necessariamente privadas, comerciais e financeiras, Os clubes de futebol também precisam se mexer desse jeito, eles acreditam nisso, né? Eles pensam o mundo a partir dessa perspectiva. Então, está tudo casado. Né? É uma ideologia e não só é falha do ponto de vista, né, do que é, de fato, o objetivo final de um clube de futebol, que é atender a sua comunidade, não atender os interesses financeiros de um punhado de empresário, mas é falha também do próprio princípio de como funciona o futebol, porque eles mentem e eles acreditam na própria mentira de que se os clubes virarem empresas, eles serão mais efetivos, eles serão melhor geridos, eles terão um retorno financeiro, e isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira. A história do futebol dos anos 90 para cá conta algo completamente distinto do que eles andam falando por aí. Basta ler o livro Clube Empresa, não sou só eu que estou falando, são muitos pesquisadores, são muitos torcedores, muitos sócios de clube que estão mostrando que essa história é totalmente inversa do que essa ideologia do Clube Empresa anda dizendo.
Você citou diversos exemplos negativos de clube empresa, né? Existem no livro. Quero me deter especificamente na América do Sul. Esse conceito caiu em credibilidade depois do exemplo do Racing, do Colo-Colo, ou ainda é um conceito muito impregnado e mistificado, né, com mística aqui no continente sul-americano?
Não, ainda tem muita força, né? Volta e meia, na Argentina tentam aprovar uma nova regulação, uma nova lei, né? E obriga os clubes a virar empresas também. Mas na Argentina os clubes têm mais força na sua associação do que tem no Brasil. Então isso cai por terra, ninguém tenta tirar do sócio dos clubes o direito que eles têm de controlar seus clubes, né? Entregar os clubes para um grupo privado, né? Na Colômbia houve uma transformação recente, muitos clubes se tornaram empresas também, por mesmo resultado medíocre que eu falei do Chile. No Equador, essa também não é uma grande questão, o futebol muito mais recente não é um futebol de tradição associativa, etc. Esses sistemas estão permeando, né? E eles geralmente permeiam e circulam com base nessas mentiras que eu acabei de falar, né? Com esse falseamento da realidade. Eu posso falar de casos onde clubes foram bem geridos e deram resultado, tudo bem. A questão é que você também vai ter inúmeros casos de associações que são bem geridas e dão resultado financeiro e esportivo, né? Assim, mas o que eu quero, o grande questão de fazer uma análise crítica sobre os clubes de empresa é dizer que isso não é solução em nenhuma hipótese, né? Não é uma solução real para os clubes. É uma possibilidade desde que o clube tenha as condições necessárias e ideais para criar uma empresa e poder ganhar com isso. A grande questão é que muitos clubes criam e só se prejudicam com isso, porque eles criam problemas que estão muito além da percepção clara de quem está ali na associação, né? A gente não imagina os problemas que surgem porque clubes viraram empresa. Parece, aí na cabeça do torcedor, e também como discurso dominante é esse, né, que o clube vai virar empresa, vai chegar um grande investidor, vai arrumar as contas, vai profissionalizar todos os departamentos e vai ganhar dinheiro em cima do clube junto com taças. Não é verdade. Isso é muito longe da verdade. É o que a gente sempre repete. Então, se você pensar no futebol latino-americano como um todo, esses assuntos vão estar por aí rodando. Vai aparecer um Independiente del Valle, né? Vai aparecer um título esporádico do Atlético Nacional. Mas quem manda no futebol latino-americano ainda são Boca River, os clubes paulistas do Brasil e o Flamengo. Agora começou a se arrumar. Por quê? Porque onde tem dinheiro, todos são associações civis. Não é porque eles viraram empresa que eles continuam ganhando títulos. Então, essas mentiras precisam cair. Nós não estamos aqui dizendo que os clubes devem ser proibidos de virar empresa. Os clubes têm autonomia, né? Os associados dos clubes podem pensar o que é melhor para seus clubes, se puderem, mas eles precisam saber a realidade. E há muita mentira nessa conversa. A gente, na verdade, está tentando alertar. Ó, não é assim que funciona. Pelo contrário, se você, se o clube virar empresa e vocês não estiverem preparados para o que vem pela frente, vocês vão passar muito mais mal bocados do que passaram quando era associação.
Até para a gente estender esse conceito e irmos para a parte final do nosso papo, Irlan, é o seguinte: na Ponte Preta existe um movimento liderado pelo ex-presidente Sérgio Carnielli, que é o presidente de honra, e o clube tem uma dívida com ele de 110 milhões de reais. Ele lidera um movimento para transformar o clube em empresa. No Guarani também vira e mexe, alguns correligionários também defendem esse conceito. Aprofundando um pouco mais o que você já disse, que elementos você colocaria para o torcedor da Ponte Preta e Guarani para recusar essa solução do clube empresa?
Bom, começa pelo fato de que quem está sugerindo hoje que os clubes virem empresa, provavelmente já está se preparando para se tornar proprietário desse clube. Grandes caciques da Ponte, os grandes caciques do Guarani, provavelmente estão muito interessados ou em participar da compra de ações dessa nova empresa que os clubes vão criar, ou seja, tornarão-se proprietários de Guarani e Ponte, ou estão interessados em alguma forma ganhar dinheiro nesse processo. Agora, quando eles mesmos falam que os clubes hoje estão extremamente endividados, parece, certas vezes, que eles estão fora dessa equação. Nós estamos falando de caciques que estão comandando nossos clubes há muito tempo. Eles estão nos conselhos fiscais, nas diretorias, nos conselhos deliberativos, permitindo esse alto endividamento dos clubes. Ou seja, como é que as pessoas que criaram o problema vão agora dizer que a solução era a empresa? Onde vocês estiveram quando os clubes estavam sendo dilapidados, estavam sendo surrupiados, né? Estavam sendo roubados ou estavam se endividando do jeito que estão? Então é muito curioso acreditar que a solução virá da boca de quem criou esse problema. É a mesma coisa que eu falo do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está com um projeto bem avançado de virar empresa, promovido por pessoas que estavam lá dentro do Cruzeiro quando a gestão Wagner Pirini sai e Thaís Machado quebrou o Cruzeiro de vez. Já estava quebrado antes. Todos estavam vendo, todos estavam autorizando, todos estavam, né, fingindo que nada estava acontecendo. E hoje estão querendo ser os salvadores da pátria. É muito curioso isso. E ainda entra o outro lado. Talvez, né, o torcedor está meio mal informado e acha que, bom, criamos uma empresa, vem agora descer do céu um anjo com um saco cheio de dinheiro e dizer que é investidor do nosso clube, isso vai salvar nosso clube e levar a gente para a final da Libertadores, nós vamos ser campeão mundial. Não é assim que funciona, né? Todo mundo sabe que não é assim que funciona. Muito mais provável, nessa história, de tomar a frente dessa nova sociedade anônima ou limitada, essa empresa que vai comandar o seu clube no futuro, são os mesmos caras que comandavam os clubes nos anos anteriores. Nem formavam de associação. É assim que funciona. Aconteceu no Bahia, exatamente isso. Na Bahia, quando virou Bahia S.A., entregou para a Fortunes, mas quem mandou ao longo de décadas foi a família Guimarães e a família Maracajá. É o mesmo Cartola que nos anos anteriores quebraram o Bahia e levaram o Bahia para a segunda divisão, pela primeira vez na história. Então, esse é o grande alerta. Tem que sair do plano do ideal e pensar o que a gente chama de realpolitik. Quem são as pessoas, quem são os atores políticos que estão envolvidos nesse processo? Quais são os interesses desses atores políticos? Como eles vão proceder dentro dessa discussão? Qual a vantagem que eles vão ter na hora de comprar essas ações, né, e a prioridade que eles vão ter nessa discussão? Nós, que somos torcedores comuns, associados, etc., não temos o mesmo poder que eles. Então, defender os clubes desses interesses é o primeiro passo. Planejar, quem sabe, em algum momento, que a Ponte tenha um SA para poder resolver esse problema pontual e depois resgatar a associação, é tudo ok. Mas dizer que isso é a solução dos clubes, para mim, é só discurso, é só narrativa. Então, não pode cair nessa conversa, não.
Eu conversei aqui com o jornalista Irlan Simões, ele que é o organizador do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. O livro está à venda no site da Corner, não é isso, Irlan?
Exato. www.leiacorner.com.br. Creio que ainda tem alguns disponíveis, vai mudar um pouco aí o planejamento. Quem não conseguir pegar, pode ficar tranquilo que em breve vai ter disponível o formato e-book e talvez alguma outra plataforma de comercialização do livro. Qualquer coisa, você pode me procurar no arroba Irlan Simões no Twitter ou arroba na bancada underline no Twitter, que é o projeto que a gente faz essas discussões de forma mais profunda. E aí pede material, posso mandar os textos, posso rodar os artigos que mais te interessam. Beleza? Agradeço aí demais a oportunidade.
Um abraço, Irlan, e até a próxima oportunidade.